colunistas Brasil de Fato, com Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.
Esse é um texto com pouquíssimos dados empíricos e muitas suposições. Não é algo que eu gosto de fazer, já que adoro mergulhar na pesquisa, achar fontes, escrever sobre velhas e adoráveis novidades. Bom, dito isto, vamos ao começo de tudo. Desde muito pequena, acho que com 10 ou 12 anos, percebi que a comida de casa seguia um certo padrão nos dias da semana, de segunda a domingo. Durante a semana, o cardápio variava bastante, mas se repetia semanalmente. Primeiramente, pensei que fosse algo da cabeça da minha mãe, uma espécie de organização das compras e do que fazer. No fundo, achava que era uma falta de imaginação. Fui reparar no que a minha avó, que morava bem perto, cozinhava, já que muitas vezes eu comia duas vezes no almoço, em casa e na casa da avó, sendo a comida da avó muito melhor que a de casa, como costumam ser todas as comidas de avó. Na minha avó Lourdes, acontecia a mesma coisa. Cresci, comecei a trabalhar e reparei que fora de casa o cardápio semanal se mantinha, em restaurantes por quilo, bares, botecos, marmitas. Um mistério que tem me acompanhado minha vida de pesquisadora da alimentação. Até dei um nome para essa coisa toda, que eu chamo de comida dos dias. Nunca morei muito tempo fora de São Paulo, apesar da imensa paixão pelo Rio. Então, não posso dizer com certeza se é algo que se repete pelo país ou se tem variações regionais. Aceito de bom grado comentários e depoimentos. O cardápio, com ligeiras variações sazonais de legumes, folhas, vegetais e frutas, era o seguinte. Segunda-feira tinha virado a paulista, com couve, toucinho, ovos, cebola, salsinha e às vezes bistecas. O arroz era novo. O virado era feito com as sobras do feijão da semana passada e uns toques mágicos da minha mãe, que modificava completamente o sabor do prato, dando um perfume e um sabor inesquecíveis. Terça-feira tinha frango, feito de diferentes maneiras, ensopado, peito de frango grelhado, desfiado, assado, com legumes ou batatas. Era acompanhado de arroz, já não tão novo, e feijão. E era bom, mas não era o máximo. As quartas-feiras existiam inspiradas feijoadas. Em casa não era bem uma feijoada completa, mas um feijão preto com linguiça e paio, e couve. Nos botecos e restaurantes da vida eram feijoadas completas, com tudo o que se tem direito. E é sagrada, tem em todo lugar, toda quarta e todo sábado. Vou dar um parágrafo aqui, senão fica muito grande o texto. E assim também dá um certo suspense. Se bem que todo mundo na cidade sabe de cor esse cardápio. Quinta-feira, o melhor dos dias, tinha macarrão, acompanhado ou não de bife ou frango. A maioria das vezes era bolonhesa, com carne moída. Às sextas, minha avó, sendo muito religiosa, tínhamos arroz, feijão e peixe, sardinhas fritas ou filé de peixe. Sábado, feijoada de novo. E domingo, macarrão e frango assado. Nos dias excepcionais, de muito bom humor ou de comemorações familiares, faziam-se nhoques ou ravioles em casa. E a sobremesa era só domingo mesmo, e às vezes. O resto da semana, comia-se fruta. Curiosa, queria saber a origem desse cardápio. Em casa, sabia que éramos uma família de classe média e que tínhamos o privilégio de termos uma mesa variada e farta, ainda que repetitiva. Foi na rua, na comida do dia a dia, dos diferentes tipos de trabalhadores da cidade e trabalhadoras que passavam para lá e para cá, isso que me intrigava. Dos botecos mais simples aos restaurantes mais caros, todos pareciam seguir essa fórmula. Quando começou? Como começou? Perguntei para minha avó, que me disse que a mãe dela, recém-chegada da Itália, fazia algo parecido, mas com dobradinha e miúdos às terças. Ela não gostava e substituiu por frango quando casou e teve que tocar a casa. Também não fazia feijoada, mas arroz com feijão clássico. Penso que inicialmente essa divisão do cardápio teve a ver com o abastecimento das cidades. Quais eram os dias das feiras livres e dos açougues? É de se notar que o uso de diferentes carnes pode ter a ver com o abate e com a disponibilidade das mesmas. E por fim, eu fico me perguntando se esse é mesmo um fenômeno paulista. Seria diferente em outras regiões do país, em outras cidades? Como disse no começo do texto, escrevo essa coluna com mais dúvidas do que certeza e adoraria receber respostas contando como o cardápio familiar é organizado em outros lugares.
Você ouviu Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.